encaminho para as duas comissões da casa o projeto de lei número 056 de 2017, que dispõe sobre o Sistema Único da Assistência Social do município de Ibiraiaras e outras providências. Projeto de lei número 057 de 2017, que altera a lei municipal número 1431 de 2001, que estabelece o Código Tributário do município e de outras providências. Projeto de lei número 058 de 2017, que altera o dispositivo da lei 717 de 11 de novembro de 1992. O grande expediente está a palavra à disposição dos seus vereadores. 10 minutos cada um. Vereadora Denilde Franciscato, do PNDB.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, colega vereadora Helena e todo o povo que nos assiste. Quero dar as boas-vindas ao presidente da Consepre, o Valmir, e desde já, Valmir, quero te dar os parabéns pelo belo trabalho que você vem desenvolvendo, você junto com toda a sua equipe, quanto à segurança do nosso município. E também quero aproveitar para convidar a todos os que ainda não adquiriram os seus ingressos para o show, que o façam, pois é de extrema importância esse trabalho que vem desenvolvendo. Minhas palavras hoje não poderia deixar de dar os parabéns e fazer um agradecimento especial à administração. Quero agradecer à administração pelo brilhante evento do Natal Luz. Agradecer também toda a equipe que assessora a administração. Dar os parabéns a todos os funcionários que se empenharam na ornamentação da praça. A todas as entidades que apoiaram. Agradecer aos freis da paróquia que gentilmente cederam à frente da igreja para que esse evento de fé cristã pudesse ser realizado neste local devido aos contratempos surgidos. Dizer que se todos nós cultivarmos um espírito de paz, amor e perdão, podemos ter um Natal verdadeiro. Parabéns a toda a equipe envolvida neste evento e que Deus derrame suas bênçãos e proteções a todos os que praticam o bem. Muito obrigada.
A palavra está à disposição. Vereador Ari Benedetti, do PNDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, estimadas pessoas que nos assistem, nos escutam através do som da Rádio Nativa, vejo aqui importantes lideranças da nossa comunidade, sejam todos bem-vindos. Nosso ex-colega vereador Valmir Nardi, prazer tê-lo aqui, sucesso na linha de frente do Consepro. Gravata também, nosso colega vereador, que estivemos aqui, a nossa jurídica Márcia. Em nome de vocês aqui e da nossa funcionária Kátia, a sua família, cumprimentar a todos aqui nesta noite. Senhor presidente, eu, em algumas sessões atrás, fiz dois pedidos de informação que foi direcionado à administração com relação à quitanda campesina e à Casa do Mel. Pois bem, tive a felicidade de encontrar, caros colegas vereadores, importantes informações com relação a esse tempo que ficou, principalmente a quitanda, e o quanto é difícil, vocês estão retornando de uma viagem a Brasília e sabem da dificuldade que hoje é conquistar recurso público para vir complementar as obras e ações para a nossa comunidade. Quanto difícil e o quanto nós temos que prezar e preservar o recurso público gravado. Me surpreendi, portanto, ao receber algumas informações aonde a quitanda Capizina ficou 14 anos, 9 meses e 20 dias estabelecida no Centro Comunitário Severino Fabris. As despesas que o município teve com água e luz são, nesse período, R$ 268.888,92. Se nós pegássemos na gestão passada, onde foi alugada para a Secretaria de Educação, próximo à unidade de saúde, o município pagava...
Vereador, com licença, está desligado o microfone.
Alô? Agora sim. Com relação ao aluguel que foi feito para a Secretaria de Educação, nós teríamos um montante. De R$ 209.774. R$ 209.774. O total desses 14 anos, a quitanda teve R$ 474.663. É importante destacar que nós estamos pleiteando a questão de uma área industrial, que é importante gerar emprego, que é importante fomentar o desenvolvimento da nossa comunidade. E eu quero colocar aqui que aqui tem vários empresários, que se o município tivesse dado essa condição, nós temos a Helena, nós temos o Beto Bidim, nós temos nossa colega vereadora aqui, se o município conseguisse dar esses incentivos às pequenas e microempresas de Ibiraiaras, aonde nós estaríamos? Pois bem, qual é o motivo desse pedido de informação? A cada trimestre tem que prestar conta do recurso público. Esta casa legislativa, uma das funções do vereador é fiscalizar, Silvio. Está um pedido de informações quanto é que foi gastado nas flores da nossa praça. Evidentemente, vocês estão cumprindo, executando a função de vocês. Eu quero chamar a atenção que em nenhum momento teve prestação de contas da quitanda Capizina à municipalidade. E aí eu recebi, quando a prefeita pediu que fosse desapropriada o prédio público, e o motivo é que vai ter a Casa da Cultura. Ainda ficaram, Silvio, distorcendo, achando que estava despejando. Mas o mais triste, meu caro presidente, é que, além de não prestar conta, uma boa parte desses bens gravados vieram com recurso público a fundo perdido. A quitanda recebeu em torno de R$ 80.000, tem mais de 30 itens, geladeira, frigobar, balança, toda aquela estrutura. E eu conversando com alguns agricultores, não se sabe onde é que está. Ninguém soube dizer onde é que esse patrimônio público está. Evidentemente que nós temos que fiscalizar. Será que foi leiloado, sorteado? Em algum lugar está. E essa casa não pode ser omissa a essa questão. Se nós compararmos, e aí vem a minha preocupação com relação à Casa do Mel, no período do ano passado foram apontadas diversas irregularidades do governo do estado, dizendo que o município, o projeto não seguiu o plano de trabalho. Em nenhum momento, por várias notificações. Para os senhores terem uma ideia, é isto aqui de informações que tem com relação à quitanda campesina. O projeto foi alterado sem consultar a CDR, sem colocar, tivesse sofrido alterações, não tinha problema nenhum. Mas comunica, vê se o plano de trabalho pode ser assim, se pode ser assado, não foi comprado esta panela, não foi comprado esse espremedor, mas que informasse as autoridades competentes. Não foi feito. E o município teve que devolver R$ 52.378 aos cofres do governo do estado. O que eu chamo a atenção, colegas vereadores? Nós temos que estar atentos porque é dinheiro público. E eu quero levantar um desafio aqui e contar com a compreensão dos colegas vereadores para que tanto a quitanda como a Casa do Mel seja colocadas as informações aqui nessa casa no início do ano, assim que começar as atividades legislativas. Eu não sei, senhor presidente, quem vai estar sentado no meu ponto, na minha vaga de vereador. Mas que esta fiscalização está na mão de vocês. São praticamente mais de R$ 600.000 que não se sabe aonde foi. E o pior de tudo, eu tenho informações que tem agricultores que não receberam. Era 10, 20% que era descontado para aqueles agricultores para fomentar o desenvolvimento do município. E não receberam, Beto Bidim. É muito sério, é grave isso. Me concede o espaço de líder, senhor presidente. Nós estamos num momento onde se fala em corrupção, que a política tem que ser passada limpo. Olha onde foi o dinheiro público, gravata. Pensando que estava em boas mãos. Esta casa tem que ficar sabendo. Está aqui o Leonardo, que faz parte da administração. Leve adiante. Se eu não estiver sentado o ano que vem aqui nesta cadeira, leve adiante, vamos buscar os responsáveis, porque não é possível brincar com dinheiro público. Essa cidade todo mundo conhece todo mundo. Nós somos que nem irmão, somos uma família. Eu jamais pensava que nós ia chegar a um ponto desse, de nenhuma prestação de conta, não pagar os agricultores de vinho. Acredito que até o senhor faz parte desses agricultores que entregaram. Fiquei muito triste em saber. Mas estamos atentos e vamos atrás das informações, sem penalizar ninguém, Márcia. Quero contar com a sua ajuda, uma pessoa competente, jurídica dessa casa. Gostaria por demais que a senhora nos desse uma atenção, buscar as informações, sem condenar ninguém, as informações legais que precisa a nossa comunidade saber. Para encerrar, meu caro presidente, eu tenho a alegria e quis o destino de assumir por um período essa cadeira. E quando a Kátia brincava com ela, quando a Kátia Pomatti passou de engenheira civil para o município, eu estava aqui nessa tribuna, nesse período que foi feito a sua admissão. Acredito que uma das pessoas acertada, qualificada, com muita responsabilidade, nunca se negou, Kátia, de prestar o seu serviço, seu trabalho, a sua competência. E coube a mim, senhor presidente, aqui, gostaria que o senhor consultasse os líderes, já que é um projeto que não é polêmico, tem uma demanda grande, de poder incluir na ordem do dia de hoje projeto de lei 058, que vem aumento de padrão de 9 para 11. Talvez todo esse período que a administração passou, não olhasse com carinho e atenção, porque a Kátia em nenhum momento, no lado profissional, ela se recusa de fazer e prestar os trabalhos. E nós sabemos que a área da engenharia civil, no qual ela tem uma graduação maior, é importante, tudo que é projeto passa pelas mãos da nossa engenheira Kátia. Gostaria, por demais, senhor presidente, consultasse os líderes da possibilidade de a gente voltar esse projeto, que vem aumentar o padrão de 9 para 11, uma pessoa que se esforça e exerce a profissão com muita qualificação. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção que tu tem tido com nossa comunidade de Ibiraiaras. E assim também desejar que os demais profissionais, aqueles que vêm se destacando, despontando, Silvio, fazendo um esforço, devem e têm que ter o reconhecimento. Afinal das contas, muda a prefeita, mas os funcionários ficam. E a maioria deles são esforçados, querem fazer um bom trabalho, prestar um bom serviço. E eu acredito que a municipalidade deve reconhecer, está aí um belo gesto, mandando aumentar o padrão, que sirva de incentivo para nós continuar cada vez mais as obras que são necessárias. Senhor Presidente, muito obrigado pela sua atenção. Gostaria que Vossa Excelência olhasse com carinho essas informações que eu trago aqui, para que o ano está encerrando, né, presidente? Né? Nós estamos em clima de Natal, mas que levasse a sério, junto com a nossa assessoria jurídica, porque não é possível brincar com dinheiro público. Falta num lado e se abusa do outro. Muito obrigado.
Consultando os líderes do projeto 58, Silvio, partido do PTB, não? PP? Não, então não vai. Então o projeto 58 não vai. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereadora Helena, do PP.
Boa noite, presidente, caros colegas, colega Denildo e público que nos prestigia e ouvintes da Rádio Nativa. É com imensa satisfação que eu venho aqui comunicar a vocês que a gente esteve fazendo uma viagem a Brasília, eu, colega Douglas Albuquerque e o Diego Perardi, juntamente com a assessora jurídica Márcia. Muito produtiva, por sinal, fomos averiguar verbas que já teriam sido anunciadas aqui na casa, como a emenda do Covatti Filho, Covatinho Luiz Antônio, que ele nos garantiu R$250 mil para uma obra a ser implantada aqui na nossa cidade, a emenda da nossa senadora Ana Amélia Lemos, confirmada para a compra da retroescavadeira, e o Jerônimo, que nos deixou ciente que vai ficar em torno acima de R$500 mil, o que a gente deixou já engatilhado para o ano 2018 a 2019. Porque todo mundo sabe que o ano que vem é ano político. Nem tudo poderá ser pago, mesmo empenhado, porque isso tudo se caracteriza se compra de voto. Então, provavelmente, o que não poderá vir agora em 2018, início de 2019, no mais tardar, estará aí. Quero parabenizar a administração pela abertura do Natal Luz ontem. Só senti uma falta, eu acho que bastante gente, dos fogos de artifício, que é uma coisa que chamava muita atenção. Até mesmo as pessoas, chegou o Papai Noel, o prefeito entregou a chave, o pessoal se dirigiu mais para o lado da rua para poder presenciar de onde viriam os fogos. Infelizmente não teve, daqui a pouco por contenção de gastos, enfim, mas eu e várias pessoas sentimos falta disso. Em relação ao projeto que entrou na casa, quero esclarecer para vocês que hoje de manhã a gente teve uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, juntamente com a assessora jurídica, eu, Diego Perari e Didi, e a assessora nos orientou que ela não dá parecer nenhum sem ter um parecer do IGAN, em virtude de não ter nenhum contratempo em relação a qualquer projeto que entre na casa. Inclusive, é o 57 que ficou?
58.
Não, aquele outro que foi para o IGAN, que chegou a resposta agora. 2, obrigado. Também não foi vindo a votação hoje, nessa casa, por esse motivo, por não ter um respaldo maior do assessoria da Câmara de Vereadores, que é maior lá de Porto Alegre. Então, assim, ó, será analisado, com certeza, o projeto 58, não está entrando na casa por esse motivo, que eu acho que não teve tempo hábil de ter um parecer jurídico nem da nossa assessora, muito menos do IGAN, mas com certeza será apreciado e a gente poderá ter uma ver o impacto que ele gerará no orçamento, e ele voltará para casa para ser votado sim ou não. Por enquanto é isso, presidente, obrigado.
A palavra, Douglas Albuquerque, do PP.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas, público que aqui hoje nos prestigia. Senhor presidente, queria primeiramente lhe agradecer pela oportunidade que nos deu de podermos ir a Brasília. Garanto que eu e meus colegas foi uma satisfação muito grande a gente poder ir lá, conhecer onde é a nossa maior política, que é onde se desenvolve, que é lá em Brasília. Fomos muito bem recebidos pelos nossos deputados, senadores, pelo seu senador também, seu Itamar, seu Paulo Paim, nos tratou muito bem lá em Brasília, e lhe mandou um forte abraço e disse que está ali esperando no próximo ano lá para lhe enviar alguma coisa aqui para o nosso município. Senadora Ana Amélia Lemos, como os companheiros que já tiveram em Brasília, já nos empenhou uma emenda aqui para o nosso município de R$100 mil. Jerônimo nos deixou uma escolha de uma emenda de 100 para patrulha agrícola ou saúde, ou 250 mil para investimento na cidade. Isso ficou a cargo do nosso partido, ainda para escolher. E o Covatti nos chamou para uma reunião, ficamos até um pouco abismados, saímos daqui já com uma certa dúvida, do que os companheiros teriam ido lá em Brasília e vindo anunciar aqui no nosso município. Didi, faço as tuas palavras, que o senhor já fez aqui em seu discurso, que temos que cobrar da administração, mas temos que tentar mostrar serviço. Estamos em busca de recursos, trabalhando com nossos deputados. O ano todo a gente manteve contato com essas pessoas que têm um forte vínculo aqui com o nosso município. Isso todo mundo sabe. E, de certa forma, cobramos deles que teriam que nos ajudar. O Covatti já havia nos anunciado uma ajuda aqui para o nosso município no próximo ano, que já desde a metade do ano eles haviam nos anunciado, mas assim, sabe que as emendas são liberadas agora, destinadas agora no final do ano e liberadas o ano que vem. Achei um pouco triste os senhores terem ido lá, conversado com o deputado, ficaram sabendo da emenda e virem aqui destinarem a emenda aonde vocês achassem melhor. Eu acho que isso a gente teve uma reunião com o nosso partido antes de ir a Brasília ainda. Eu acho que o deputado é do PP. E eu acho que como o deputado mesmo nos colocou, seu presidente, lá em seu gabinete em Brasília, que a escolha teria que ser feita pelos seus vereadores que aqui os representam aqui na nossa cidade. E os senhores anunciaram aqui em uma sessão que a verba, e teriam conseguido a verba dos Covatti e eles iriam investir na Casa da Cultura. Eu acho isso um pouco, fiquei um pouco triste, o nosso grupo ficou um pouco triste. Vocês estão tão pregando aqui um conjunto, um grupo, e fazer uma coisa desta. Nós fomos em Brasília e não fomos no gabinete, conversamos com o pessoal de vocês, o senador do Itamar, do PT, falou que teria emenda para o nosso município o ano que vem, mas nem mesmo assim nós lhe cobramos e viemos aqui anunciar. Simplesmente dissemos que o nosso presidente, esse ano, Itamar Barreia, no próximo ano iria até Brasília buscar essa emenda. Então, assim, ó, ficamos muito tristes com esse gesto que vocês fizeram. E ouvimos da boca do deputado. Ele até nos pediu para dar uma entrevista na rádio, para ele esclarecer esse fato. E eu gostaria que os senhores subissem nessa tribuna e explicassem o que aconteceu, o porquê que fizeram isso a respeito dessa emenda. Eu acho que poderiam ter anunciado que teria uma emenda para o nosso município, porque a emenda não é aplicada para o nosso partido, mas sim para o bem da nossa população. Mas eu acho que nós não vamos escolher as emendas que os deputados, ou senadores, ou governadores, ou o presidente de vocês vai mandar. E eu acho que se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão concordar comigo. Eu acho que cada um tem que ter o respeito com os seus deputados e com os nossos partidos do nosso município. Ou, se vocês quiserem vir para o nosso partido, se quiserem fazer campanha para esses deputados, as portas estarão abertas. E faço isso às palavras do nosso deputado federal, Covatilho. Presidente, por enquanto, muito obrigado.
Vereador Ivin Alban, do PNDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, povo que nos assiste, quero também parabenizar a abertura do Natal Luz aí, em nome da administração, que fez um belo trabalho, juntamente com todo aquele pessoal que trabalhou. E a gente vinha para a cidade aí, não medir esforço para deixar nossa cidade bonita, onde realmente ficou muito bonito. Quero também parabenizar o Frei Afonso pelas belas palavras que falou ontem de noite, onde um Frei mais de 80 anos, escutar um discurso dele, as palavras bonitas que ele falou, a gente presta com atenção. Então, parabenizar o Frei Afonso pelas belas palavras. Também quero falar a respeito dos serviços, assim, nas sessões anteriores, aí alguém falou que estavam fazendo serviço para uns e para outros não. Quero dizer que teve essa semana que passou também a reta na minha região lá, onde fiz serviço. Essa semana fiz 3 serviços na minha região lá. 2 para os adversários e 1 para os companheiros. Então, quero dizer que não tem discriminação, ao menos na minha região lá, tenho certeza que discriminação teve na gestão passada, onde a gente não teve oportunidade de conseguir serviço. Né? Viemos pedir aí e fomos negados de serviço, onde tivemos que pagar para fazer os serviços. Então, daqui a pouco, fico triste de ver alguém cobrando tanto essas coisas aí que, né, discriminar. É complicado falar isso hoje, né, porque se estão cobrando porque fizeram discriminação. Então, eu sou contra isso. Se eu ver feito discriminação nessa gestão aí, eu vou cobrar. Porque eu não gosto disso aí. Então, a gente fica um pouco triste. Quero falar também da quitanda, caro colega vereador. Fiquei surpreso também com esse relato aí. Eu sabia que não pagavam luz, não pagavam água, né? Eu também trazia minhas coisas aí, né? A gente estava contente porque trazia aí, vendia, depois recebia, né? Nem que demorasse, né? Mas recebia, né? E se estragasse alguma coisa também, era descontado, né? Então, acho que eu não sei o porquê que, né, tem essas dívidas aí e tal, e gente que farta receber, inclusive, até eu não recebi também uma parte. Então, tem que ser fiscalizado, tem que ver a questão. Onde que foi o dinheiro? Porque só tinha que dar lucro. Era 15% até de uns 7, 8 meses atrás, um ano. Depois passou 20%. Tinha uma funcionária que com carteira assinada, as outras trabalhavam, ganhavam, sei lá quanto, né? Mas vendiam bem ali. Então me surpreendeu. Mas fazer o quê? Vamos ver, vamos tentar ver o que está acontecendo aí e torcer para que volte a quitanda. Para que volte, porque bastante gente gostava de trazer coisa na quitanda e bastante gente gostava de comprar também na quitanda. Era produtos que vinha direto da colônia, né? Então isso aí dentro do município é muito importante. Eu fiquei sentido de fechar a quitanda. Mas tem que ver o porquê e torcer que volte a funcionar.
Me concedo uma parte, vereador?
Concedo.
Muito obrigado. Vereador, o senhor tem informação, lá na quitanda tinha uma câmara fria, duas portas, 2,5 por 5, nós tínhamos uma câmara fria monofásica, duas portas, dois balcões de resfriadores, um balcão de inox, uma balança eletrônica, uma balança comum, 200 caixas plásticas, 30 cestas plásticas, e mais o galpão de alvenaria de 16 por 10, que foi fruto de recursos a fundo perdido. Esse pavilhão está localizado na saída para Santo Antão. O senhor sabe se esse galpão tem alguma finalidade, uma utilidade? Porque é recurso público também, e que daqui a pouco muitas empresas que gostariam de se instalar, o município tem que dar um destino para isso. É dinheiro público que está ali. O senhor tem conhecimento disso?
Não, do galpão, eu sabia que tinha lá, não sabia que era da quitanda, né? Mas sabia que tinha lá, que tinha uma câmara fria, velho. E do resto das coisas ali, a gente sabia que tem ali câmara, as freezer, resfria as coisas, várias coisas ali, né? A gente sabe que tem. Agora, não sei se tem ainda ou não, né? Mas, em final, que existia, existia. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Diego Poerari, do PTB.
Senhor presidente, caros colegas, público que nos assiste, ex-vereadores Claudinei, Márcia, Valmir Nardi, presidente do Concepro, também quero registrar aqui sobre esse show de sábado à noite, show nacional com Rick Giovanni, é uma iniciativa do pessoal aí do Concepro, em benefício a eles, eu acho que é o mínimo que nós, vereadores e a sociedade, pode contribuir um pouquinho, né, Silvio? Para um bem para todos, né? Que se vim, o que eles conseguiam para todo mundo, não é só para mim, não é só para o Concepro, não é para a administração, mas em si para toda a administração. Parabéns para vocês, Almir, parabéns pela iniciativa, e o que precisar de nós, vereadores, vamos estar aí para se ajudar. Quero deixar registrado aqui também a nossa viagem, tivemos presente com senadores e deputados, muito bem recebido aí, principalmente senador Paulo Paim, Ana Amélia, Covatinho Filho, Assis Melo, e tive conversando com o ministro Ronaldo Nogueira, que é aqui do Rio Grande do Sul, ministro do Trabalho. Não vou indicar nada de verba ainda, porque está engatilhado, e quero só subir nessa tribuna e falar no momento que ela estiver empenhada, para não acontecer como aconteceu de virem falar e a verba não está aí, destinada. Sobre o Natal Luz, parabéns à administração, aos colaboradores, às entidades, várias entidades, comunidades estiveram ajudando, patrocinando para a praça, se ela está bonita hoje, é pelas essas pessoas que ajudaram com o trabalho da administração, voluntários. Houve algumas coisas, mas como é Natal, vamos deixar para o ano que vem só, né? Então, mas foi bonito a participação de todo mundo. Sobre a última sessão, aonde o senhor aí veio na tribuna e falou que primeiro de nós vereadores falar temos que fazer. Nós estamos correndo aí. Se estamos fazendo pedido de informação, de providência, é porque alguma coisa falta. Pedidos de informação onde pedimos e tem vários que não chegou nessa casa ainda. Desde transporte escolar, que está acontecendo muitas coisas, que estão vindo nos cobrar, de coisas que motoristas andam fazendo. A população está nos cobrando. Só estamos aqui nessa tribuna cobrando porque estão nos cobrando. Então, assim, ó, não estamos aqui para falar bonito numa tribuna. Vários falam bonito. Mas é o povo que está nos cobrando, é o povo que nos elegeu. O povo nos elegeu para estar aqui. Os vereadores estão aqui porque são eleitos. Estão trabalhando aqui para a sociedade. Para um bem de todos. Não é para um partido político. Eu não estou levando sigla política. Eu estou pensando para o bem de Miraiaras. Se estamos cobrando aqui, parabéns, Ivinho, que você essa semana teve 3 serviços e 2 foi para o adversário, que nem o senhor falou, e 1. Mas continua sendo só na sua região a atuação do nosso amigo vereador. O resto da cidade, parabéns pela administração por terem feito aquele trabalho no Divino, onde já vieram me cobrar lá, que eu era o único vereador que está atuando, o outro era o Negrinho, que fizeram um baita de um trabalho lá. Eu acho que todas as comunidades têm que ter um trabalho daqueles, parabéns, fizeram um baita de um trabalho mesmo. Não vamos deixar as outras comunidades sem um trabalho assim. Porque já vieram me pedir. E daí, a nossa, será que vai ter o mesmo trabalho? Será que vão fazer o que fizeram no Divino? Tomara que sim, para ser igual para todos. Sobre a praça agora, foi inaugurado ontem. Agora eu acho que vamos começar a pensar no outro lado da cidade. Como a administração passada era tão criticada que estava abandonada a cidade, me mandaram até fotos. E eu já me mando uma foto, Silvio, não sei se para você mando, mas para mim me manda uma foto. Do mato que está nas ruas. Criticavam, falavam que iam fazer a mudança. A mudança não sei se não ficou pior. Porque as ruas aí estão abandonadas. Tem máquinas até para pintar os cordão e nada até agora. É praticamente um ano já. Vamos botar desculpa na administração passada? Porque a cidade está assim? 11 meses, 12 meses estamos indo. Então assim, ó, não vamos arrumar culpados, vamos trabalhar. E se nós aqui estamos pedindo, se o pessoal está nos cobrando por causa do... Que nem o cara amigo Ivinho, o senhor não gosta que eu venha cobrar aqui. Mas toda vez que o pessoal vir me cobrar, eu vou subir nessa tribuna e vou cobrar. Quando eu subo para dar parabéns, subo para cobrar também. Se a população está nos cobrando, é porque alguma coisa falta. Alguma coisa falta. Muito obrigado ao vice-prefeito por ter me atendido, que fui pedir um serviço sábado de tarde, sexta, que eram para ter feito sexta e acabaram fazendo hoje de tarde, mas foram fazer. Não prometo um dia fazer já. Diga que não derem dias. Diga que vai demorar 1, 2, 3 dias, mas não enrolem que vai fazer já, se não consegue fazer. Aí os caras vêm nos cobrar. Vêm nos cobrar. Por enquanto é só, presidente. Obrigado.
Vereador Silvio Casanato, do DEM.
Presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, sejam todos bem-vindos. Ex-vereador Claudinei Reck, muito obrigado pela presença, tem nos acompanhado a cada sessão que passa. Nossa assessora jurídica, que esteve em Brasília também, seja bem-vinda. Ex-vereador Emir Nardi, seja bem-vindo a essa casa. Família Pomate, Gustavo, no nome do Gustavo, eu queria agradecer por estarem aqui nesta casa, que é a casa do povo, venham sempre. Queria começar, presidente, falando aqui do evento onde o ex-vereador Palmir Nardi está na linha de frente do Concepro. Eu acho que não só os vereadores, mas que toda a população tem que olhar com bons olhos para esse show que vem a trazer segurança para o nosso município. Estava trocando uma ideia com o Vumir hoje, ele me passou que será colocado a princípio mais umas 5 câmaras de segurança em nosso município, e isso nos dá, além de segurança, nos dá mais tranquilidade. Então, vamos lá, município, prefeitura, câmara, vamos se unir. E vamos todos participar, é dia 9 de dezembro, no sábado. Eu me farei presente neste show. Então, pessoal,
a gente gasta tanto dinheiro em coisas que às vezes não precisa, então vamos dar uma economizada e vamos participar desse evento. Também sobre o Natal Luz, que aconteceu ontem, eu queria parabenizar a administração, a todo o pessoal envolvido, entidades, mas principalmente aos moradores do nosso município, que se fizeram presente com crianças, onde elas puderam brincar, puderam receber uma lembrancinha, um presente. Foi um evento bonito, onde as famílias participaram. É claro que, nem disse a Helena, faltou fogos de artifício. Quem sabe na próxima a gente vai poder ter, Helena, porque eu também vi que alguns comentaram. Mas assim, eu acho que o próximo passo a ser dado na nossa praça, no nosso centro, é aquele parquinho, onde eu sou muito cobrado, e a prefeita já me deu a palavra dela, que até o final do ano, em janeiro, e no máximo vai ter o nosso tão sonhado parquinho, porque a gente sabe que, às vezes, a gente acaba levando em São Jorge, Caseiros, e isso nos dói. Nos dói muito. Já fui cobrado, sim, já cobrei, e estamos aqui para cobrar. Mas acredito que logo, logo estará concluído. Sobre a quitanda campesina, eu até nem tinha todas essas informações ali. Eu participei, sim, de algumas reuniões com o pessoal da campesina, onde a administração foi cobrada que precisava incentivo, que precisava ajuda, e eu acredito que a administração está aí para ajudar nós, não só a campesina, mas assim como várias outras pessoas que estão começando, que têm seus estabelecimentos. Mas por esses valores que aqui foram passados, totalizando 474 mil, eu acho que foram muito bem ajudados. Se cada empresa ganhasse, pequena empresa ganhasse um montante desses, eu acho que cada um já teria seu local construído, já estaria atuando, trabalhando. E é claro, a gente sente saudade da campesina, porque a gente ia lá e comprava um produto fresquinho, um produto bom, e o agricultor também tinha aquela renda. Mas assim, ó, acredito que todos os vereadores vamos juntos fiscalizar, vamos buscar informações, e logo, logo estaremos com elas aqui para pôr ao público, não só aqui presente, mas também da rádio. Também queria falar sobre o esporte, onde a equipe Chelsea Futebol Clube, junto com o CMD e Ibiraiaras, estão disputando um regional na cidade de Amaral. São 4 segunda-feiras, são 20 equipes, uma equipe de cada cidade. Queria parabenizar os apoiadores e dizer que sim, é importante a gente estar apoiando no esporte, e vamos torcer para que, quem sabe, se não o primeiro ou o segundo, que venham com alguma premiação aqui, que, afinal de contas, estão levando o nome do nosso município e divulgando para outras cidades. Também, aqui sobre da última sessão, Diego, que tu falou do transporte escolar ali, eu gostaria, Diego, que você me trouxesse para mim, se possível, o nome do motorista ali, para a gente poder, né, entrar em contato com a administração e poder ver se realmente isso está acontecendo, porque se está acontecendo, a gente vai cobrar. Acredito eu que não, mas se tu me trouxer o nome, Diego, eu vou conseguir ver disso para ti, sim, tá? E vamos parar um pouco também de ser apaixonado por um partido político, porque a gente vem aqui nessa tribuna e, nossa, defende uma sigla partidária como se fosse tudo pra gente. Não é, não. A gente vê o que está acontecendo no nosso país hoje, e é uma vergonha lá em cima. E não é o Democratas, não é o PMDB, não é o PT, não é o PP. Todo mundo está junto. Então, se a gente pode fazer melhor, vamos fazer. Se a gente tiver que brigar por emendas, é obrigação deles lá em cima mandar para nós. E se essa emenda chegar até o município, parabéns para quem conseguiu. Parabéns, Diego, Douglas, Helena, o pessoal que foi a Brasília. É isso aí, a gente só vai ter alguma coisa. A gente sabe que o recurso ele é curto aqui. E assim, a gente só vai ter alguma coisa, só vai fazer alguma coisa se virem essas emendas. Então, só vamos ser na minha opinião, no meu ponto de vista, só vamos ser um pouco menos apaixonados por siglas partidárias, porque elas não são o tudo. Vai ficar o nosso legado aqui, o que a gente cultivou aqui como companheiros, amigos, e enfim, temos aí a obra do hospital, que acredito que mais dois meses, um mês e meio, estará concluída. A luz no parque de eventos, que é uma coisa que a gente vem falando, para não gastar mais na questão do gerador, que é um dinheiro que vai embora, né? Então, para a gente botar essa luz já lá e concluir esse problema. A tão famosa área industrial, a gente está aí no plano para o ano que vem, comprar essa área industrial. A construção da nossa Casa da Cultura no Centro Severino Fabris, o tão falado Graia, que eu fui tão batido aqui nessa casa, porque não votei para vender. Então está ali, não é um patrimônio meu, não é um patrimônio de vocês, não é um patrimônio da prefeita, é um patrimônio do município de Ibirares, e vai ser construída essa Casa da Cultura. E também terminar a nossa praça. Então, se a gente concluir tudo isso, não foi só a Ivete, não foi só o PMDB que fez, fomos nós, nove vereadores também. Presidente, só para concluir. Então, é importante, sim, a gente trabalhar unido. Não que nem falaram aqui, ah, a gente vem e fala, vamos trabalhar junto, e daí fazer que nem chupim, né, põe o ovo no ninho dos outros. Não. Se a emenda vai vir, embora tenha sido aqui divulgada por outro vereador, parabéns para o partido do PP, mas assim, ó, que venha mais, e que essas obras que eu citei aqui, que eu acredito que serão concluídas, e que a gente vai adquirir área industrial, que fique marcada por uma administração aonde todos os partidos contribuíram, e que daqui 4 anos, os vereadores que aqui estejam, não venham a essa casa, a essa tribuna, nessa casa, falar, ah, porque deixaram de fazer, ah, porque o PMDB fez, ah, porque o PP foi contra, não. Vamos deixar eles virem aqui falar que o que foi feito foi graças a todos os partidos, a administração e a essa casa. Então eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém, desculpa a palavra, de ninguém. Quando tiver que cobrar, prefeito, eu vou cobrar. Quando tiver que elogiar, eu vou elogiar. E é assim que se faz política. Presidente, desculpa aí ocupar um pouquinho mais do espaço. Muito obrigado. Por enquanto era isso.
A palavra está à disposição. Comunicação de líder. 5 minutos. Ordem do dia temos o projeto de lei número 054 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município. Pedido de providência número 017 de 2017. Peço para a secretária que faça a leitura.
Pedido de providência número 17. Para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, providencie o patrulhamento da estrada entre as comunidades de Santo Antão e São Brás, passando pelas propriedades dos senhores Neuci Matos, Antoninho Postal, Azir Postal, Jaime Postal, de autoria dos vereadores Itamar Baré, Helena Mar Guadagnin, Diego Puerari, Roberto Bidim e Douglas Albuquerque.
A palavra está à disposição. Discurso das matérias, 15 minutos para cada vereador. Vereador Ari Benedetti.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, projeto de lei 054 de 2017, ele abre crédito especial no orçamento do município. Nós sabemos que é com relação ao transporte escolar do Estado, estava previsto para esse recurso para gastar com serviço de terceiros, e ele vem no sentido de fazer um remanejamento para combustíveis, peça, por exemplo. Então, acredito que com o parecer jurídico das comissões favoráveis, agradeço a atenção, eu acredito só para esclarecer, então, ele vem fazer uma readequação do orçamento, que foi previsto para gastar com serviço de terceiro e vem para gastar com combustível, peça e etc. Muito obrigado.
A palavra está à disposição. Em votação das matérias. Está em votação o projeto de lei número 054 de 2017. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e o que se discorda se manifesta. Está aprovado. Está em votação o pedido de providência número 017. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e o que se discorda se manifesta. Está aprovado. Explicações pessoais, 10 minutos cada vereador. Vereadora Denilde Franciscato, do PNDB.
Senhor presidente, na última sessão, o senhor nos cobrou que haveria pedido a estrada. E eu fui lá e cobrei a sua estrada. Aí ele me colocou, o Negrinho me colocou assim, que foi ele que chamou o senhor e que ofereceu. Oh, senhor presidente, o senhor não veio, eu nunca pedi. Aí eu disse, dê um jeito, arruma a estrada, né? Então o senhor veio aqui que fez uma colocação, que o senhor tinha ido lá e tinha pedido para arrumar a estrada. Ele me disse que foi ele que ofereceu para arrumar. Então, assim, ele ficou meio que apavorado e ele disse que não, que foi ele que chamou, ver se o senhor precisasse, se o senhor foi vender o mel para ele. E ele disse que certamente vai ver dessa estrada. Caro colega Diego, fiquei um pouco sentida com a tua pessoa na última sessão, onde você colocou aqui na tribuna que eu teria falado do gerador. Não, nem entendo em gerador. A pessoa que falou foi o Didi e o colega Silvio. Então, assim, ó, eu peço para que as coisas sejam faladas com certeza. Que a sorte, quando eu fui conversar contigo, tinha a colega vereadora Helena, que ela disse não, ela está certa. Estou sentida com a sua pessoa e com a pessoa do vereador Beto Bidim também, quanto a uma crítica feita por eu ter me envolvido tanto em trazer ônibus e Lás. Foi uma pessoa de fora, um político de fora que esteve em seu estabelecimento, que falou, eu acho que para o município de Ibiraiaras teve muito ganho com isso. Mas fazer o quê? A gente não pode contentar a todos. Quanto a você, vereador Douglas, fiquei sentida não com a tua pessoa, mas com a pessoa do deputado Luiz Antônio. Que assim, ó, sempre que ele vem na minha casa, eu o recebo com muito carinho por ele ser da família. E hoje, como ele sempre me diz que ele tem muito carinho pela família Franciscato. Hoje, quando eu vou chegar em casa, eu vou ligar para o Luiz Antônio, para o seu pai e pela sua mãe. Como ele diz, a família Franciscato é grande. Como tu disse, não se envolva com deputado que não são do seu partido, que você, pelo carinho da pessoa que eu tinha com ele, que eu acredito que ele deva ter falado para ti, eu o visitei sim, como ele me visita, e pedi sim, porque eu tenho certeza que em eleições passadas ele teve voto da família Franciscato. Como eu acredito que a família Franciscato, que honra o seu nome e o seu partido, jamais vai votar nele. Se votaram pela pessoa, pelo carinho que tínhamos, nunca mais. Eu acho, se eu tiver que votar nele com isso que tu disse, jamais, se ele falou isso, jamais eu vou votar nele, jamais. E a minha família toda, que preza o nome, também eu acho que não vota, porque ele liga para mim, liga para a Denise e fala totalmente diferente. Ele perguntou aonde que nós precisávamos, foi respondido. Fiquei muito magoada, fiquei sentida com ele, ele vai ouvir isso de mim, ele sabe a minha opinião, ele sabe que eu tenho um partido a defender, só que a minha amizade, e ele dizia, quando precisas alguma coisa, chegue aqui, ele. Tanto que na última na viagem que eu estive a Brasília, tinha o Silvio e ele me chamou. Nós nos encontramos no Senado e ele me chamou. Prima, o que, é que você está fazendo aqui? Ele me chamou. Foi ou não foi, Silvio? Eu não o procurei. Ele me procurou, então fiquei magoada um pouco, sim. Mas não vem a caso, isso faz parte. Eu, no momento, e se você for viajar e conseguir com os meus deputados, parabéns, ótimo, tem que pedir, não tem que pedir só para os teus, amigo. Peça para todos eles. Peça para todos. Qual que tu consiga? Eu, se tu conseguir alguma coisa com o Peronde, estou feliz, porque é para o nosso município que nós estamos trabalhando. Quanto aos serviços, que vocês estão cobrando tanto serviço, eu acho que a administração ela está dentro de um quadro normal de trabalho. Porque assim, ó gente, esperamos 4 anos para a lei da Corsi Rec. 4 não, acho que foram uns 6 anos que a lei da Corsi Rec está assim. Eu acho que assim, até março, abril, a avenida Lei da Corsi Rec vai estar em boas condições, não, mas vai estar numa condições de melhor tráfego. Porque ali, para ficar bom mesmo, tem um planejamento muito longo para ser feito. Quantas estradas? Discordo que esteja só lá em São Rafael. Discordo mesmo. Porque até teve críticas no Face, que eu acho um absurdo isso. Meus irmãos nem mais sabiam a cor das patrolas do nosso município. Faziam 6 anos que lá não eram passadas. Onde lá tem motoristas aqui de ônibus, dizem assim, ó. Dizem que as estradas estavam ruins. O dia que resolveram de ir lá e fazer, teve um boneco aí da cidade, do interior, que colocou histórias no Face. Mas aí quando foi respondido que a estrada seria perto da estrada do Juvino Poerari, não falaram nada. Porque na administração passada faziam as estradas do Juvino Poerari, que era uma estrada particular. E não era feita a estrada grande, onde passa o ônibus, onde passa o leiteiro, onde as pessoas dão um retorno para o município. Aí um sítio particular podia ser feito. Então não vamos julgar que a administração não está fazendo nada. Ela está fazendo sim, dentro da medida possível. Porque assim, ó gente, eu vejo uma coisa assim, que mais antes de nós fazer alguma coisa, sem um planejamento, sem uma certeza, para depois vir processos e processos, como nós vamos ver de agora em diante, de processos e processos, aí é melhor não fazer, gente. Se é para fazer, para ter que responder um processo, fazer uma coisa mal feita, eu acho bom nós esperar um pouquinho mais. Tá, então, antes de vocês falarem qualquer coisa, vereador Diego, antes de falar aquilo que eu não falo, eu acho que é bom averiguar melhor. Muito obrigada, senhor presidente.
A palavra está à disposição. Vereador Diego Poerari, do PTB.
Presidente, caros colegas, público que nos assistem. 6 anos, 4 do Douglas e 2 do Ferdinando. Então, 2 do Ferdinando. Então, não é só o Douglas. Essas patrolas não passavam antes também. Sobre o motorista, se ouviu a secretaria, quando eu fui falar com eles, que o pessoal veio me cobrar, a secretaria já sabia quem que era o motorista. Secretaria da Educação já sabe quem que é o motorista. Antes de eu chegar lá, elas já sabiam. Sobre o gerador, Denildo, desculpa mesmo. Não foi você, mas o Didi e o Silvio me falaram que iam gastar em torno de uns 6 mil reais e deu 2.500, prometeram 1.800 e até agora nada. Nada. Economizaram. De 6 para 2,5 e não repassaram nada para o pessoal ainda. O responsável sobre o gerador, hoje de tarde, me falou, estava bem preocupado. Então, assim, ó. Promete e depois culpa nossa que cobra. Nós não podemos cobrar. Serviços particulares, vejo muito serviço particular. e as estradas abandonadas. Os próprios que estão assumindo agora, estão fazendo um trabalho agora, que eu acredito nos dois que estão agora, sabe disso. Eu estive conversando com um sexta-feira e ele me disse que não sabia que ponto estava. Demorou 11 meses para ver que ponto estava. E particular, bastante serviço. Bastante serviço. Sobre a quitanda, gente, eu não posso me manifestar muito aqui, porque eu não fazia parte da administração passada, onde o Silvio fazia parte, Ita, Beto, eu não sei a que ponto estava. Se cobravam ou não cobravam, eu não posso me manifestar, porque eu não fazia parte, assumi esse ano. O senhor Ari, o senhor fala sobre a quitanda, sobre o pessoal que trabalhava lá, mas antigamente o senhor estava junto com esse pessoal. Então, assim, ó, não tenho como defender mas também, e não criticar, mas há tempos passados o senhor fazia parte desse conjunto com esse pessoal, então eu não sei. Sobre a quitanda, vão ajudar? Tomara que ajude, Vinho, que nem o senhor mesmo falou, que volte, porque não é, um, dois produtor que vai se beneficiar, são vários. São vários que se beneficiam. Mas antes de tirar, não vamos usar o termo tirar, então, deles saírem ali do Centro Severino Fabris, então nós podíamos ter pensado, se unido e ter assessorado, posto eles em outro lugar. Está lá parado. Podiam ter deixado esse pessoal lá. Mas não quero entrar em discussão com vocês sobre isso, porque eu não fazia parte. Então, eu prefiro me informar bem antes sobre... o que acontecia sobre esse dinheiro, sobre essas coisas. Sobre esse galpão, como vocês falaram, até que eu saiba, e quando eu fui pedir voto, tinha uma família que morava lá, galpão. É uma casa. Tem moradores lá. Então, assim, ó, para que isso serve? Vamos se informar. Eu também quero me informar sobre esse galpão que nem vocês falaram. Sobre o projeto 058-2017, nada contra a pessoa da Kátia, nada contra a família Pomate. Só eu acho que eu tenho que me informar um pouco sobre isso, porque assim, ó, não passaria pelo sindicato, eu vou conversar com o presidente do sindicato, vou conversar com o pessoal, com a assessora jurídica, não cabe a mim só agora vir dar um voto que sim ou que não, mas e os outros servidores como é que vão fazer, o pessoal não vai cair em cima de nós, então assim, ó, nada contra a família, nada contra a Kátia, nada contra a pessoa, mas vamos se informar, vamos estudar esse projeto. Então, assim, ó, sobre os serviços para parceiro e não, é bastante feito. É bastante. Se é cobrado, não é cobrado, vamos estudar, vamos ver. Porque é feito estrada, cascalhado, tem para pessoas que não tem cascalho, mas para outras pessoas é cascalhado até na porta ou até dentro do pavilhão ou do galpão. Até na porta do pavilhão tem. Aonde diziam que não tinha cascalho... E para particulares tem, as nossas estradas estão começando a melhorar, mas ficou do jeito que ficou até hoje. E outra, minha cara de Nilton, se as estradas estivessem tão ruins que nem a senhora mesmo fala, a administração passada não ia perder só em duas comunidades, ia perder geral. Ia perder geral. Então foi feito um bom trabalho, foi, mas que nem diz o Silvio, vamos falar daqui para frente. Mas nós estamos cobrando porque o pessoal está nos cobrando. Eu não sei se o pessoal não cobra vocês, mas nós eles cobram. Eu como compareço em vários eventos e festas e estou, não te vi Silvio na tua luz, mas tudo bem. O pessoal me cobra, então eu vou estar nessa tribuna cobrando. Quando é para dar parabéns, vamos dar parabéns. Vamos dar parabéns. E vocês sabem que eu subo na tribuna e dou parabéns. Mas quando é para criticar... Vamos estar aqui também. Estamos aí para ser a voz do povo. Estamos na casa do povo. Então vamos estar passando aqui o que o povo nos pede. Muito obrigado.
A palavra está à disposição. Peço ao vereador Diego assumir os trabalhos da mesa.
Com a palavra, o senhor vereador Itamar Bareia.
Presidente, caros colegas vereadores, público que nos assiste, muito boa noite a todos e a todas. Quero dar os parabéns para a equipe aqui de Viraiaras, mais um título conquistado, o Sub-15. Parabéns para eles, professor Diego. Dou os parabéns para essa juventude, levando mais um mérito para o nosso município de Viraiaras. Quero fazer uma cobrança, a gente está vendo aqui que tem a administração aqui. Por que a demora da luz na comunidade de São Sebastião a respeito dos poços artesianos, que lá está aberto um? E toda a rede está feita. Vocês falaram de Brasília, na época a gente levou R$250 mil também para essa comunidade. E pelo que eu estou vendo, esses canos vão apodrecer embaixo da terra. E o deputado Marcon, eu teve em Ibiaçá, e ele perguntou das duas redes. A rede do Rosário, ok, os moradores já estão tomando água daquele poço artesiano. E da comunidade de São Sebastião, a gente sabe que ainda não foi ligada essa luz aí. Então, eu gostaria de perguntar para o líder do governo aqui do PNDB na Câmara, o que está acontecendo que essa rede de água de São Sebastião, por enquanto, não foi ligada. Eu quero colocar aqui, presidente, um fato que aconteceu e o Beto Bedin é testemunha. Agora eu vi que nós somos marcados em Viraiaras. Temos marcação política em Viraiaras. Esta semana, semana passada, nós estávamos junto com o vice-prefeito Sapinho, fazendo uma estrada em Santo Antão. Na verdade, abrindo uma estrada, que na verdade era a propriedade do Itamar Baré, e ele me ligou se podia abrir. E eu disse que sim, pode abrir a estrada. A estrada tem que ser aberta. Aí eu perguntei um serviço para ele e ele respondeu o seguinte: nós, para particular Itamar, nós vamos ver, mas não vamos mais fazer. Agora, para o Nilci de Matos, para puxar brócolis, né, Beto? Abriram estrada, cascalharam, bonitinha. Ok. De que partido é o Nilci? De que partido é o Itamar? Para mim é marcação política. Eu coloquei isso para o meu cunhado, Raimundo Cristianetti. A draga estava em Santo Antão e ele pediu a draga para vir uns valos no açude, que foi a liberação do meio ambiente para essas açudes, que tem prazo. Ele ligou na minha frente, o Sapinho disse que tem que falar com o Negrinho. Ele ligou para o Negrinho disse que tem que falar com o Sapinho. Mas então ninguém mais se entende? Quanto secretário tem aí? O que que aconteceu? A draga foi embora. A draga já estava em Santo Antão. É só fazer. Para mim tem marcação política. O Sapinho dirigindo uma tombeira, vocês sabem que é proibido. Mas filme mesmo. Agora vamos ver o que que vai acontecer. Vocês sabem que o vice-prefeito não pode dirigir uma tombeira. E estava dirigindo. O nosso município está virando como a Venezuela. Lá tem ditadura. Aqui também nós temos ditadura. Se não querem fazer, não façam, não tem problema. A partir do ano que vem, isso aqui vai mudar. Eu não tenho medo de falar. Se é preciso votar contra, eu voto. Eu voto contra e não tenho medo. O meu voto é meu. Então eu peço, Leonardo, e teu secretário aí também, que olhe com carinho isso. Não fazer essas marcações políticas. Para mim é marcação. Mas vamos fazer o quê? Se não quer fazer, não faz. Não tem problema. Mais um fato que aconteceu no nosso município, e todos vocês sabem, que teve uma morte aqui no nosso município, e fiquei preocupado com isso, porque não temos brigadiano, né, Denilde? Você foi a Porto Alegre, conseguiu levar dois aqui no nosso município, e eu dizia para você que esses dois não iam ficar no nosso município de Biraiares. Eles iam para a região. Isso é uma pena, porque se nós tivesse brigadiano no nosso município, com certeza que isso, na verdade, não ia acontecer. Mas vamos fazer o quê? Se o Estado está quebrado, não foi o PT que quebrou o Estado do Rio Grande do Sul. Quem quebrou o Estado do Rio Grande do Sul foi o Brito. Foi o Brito que quebrou o Estado do Rio Grande do Sul. Brito do PNDB. E todos os fatos que estão acontecendo agora, é culpado de quem? Somos nós culpados? O Silvio falou uma coisa verdade aqui. Vamos parar de discutir uma coisa daqui e uma coisa dali. Mas quem quebrou com o Estado do Rio Grande do Sul foi o Brito. Vocês não vão pensar que o vereador Itamar Baré está atrasado. Eu não estou atrasado, não. Eu sei como é que as coisas acontecem. Eu quero comentar e deixar registrado aqui na casa. Esta pessoa não pôde estar presente e disse que podia falar no assunto que está acontecendo aqui no nosso município. Nós temos uma oficina aqui no nosso município, aqui do seu Charada, que todo mundo conhece ele. São 40 anos que ele mora ali. E agora o meio ambiente está mandando embora. Porque, na verdade, a oficina fica perto do rio Mormaço. Mas vamos fazer o quê? São 40 anos que ele já está morando ali. Para que prejudicar ele? Onde é que está a prefeita de Ibiraiaras para ajudar ele? O que, que os empregados vão fazer? Vão embora? Eu não sei o fato que vai acontecer nisso. Mas se nós não ajudar essas empresas do município, nós não ajudar as agroindústrias do município a crescer, o nosso município vai virar um município de idoso. Me desculpe quem está aí com 60 anos, 70 anos aqui na sessão da Câmara, mas nós temos que olhar para o município com carinho. São 40 anos que estão instalados ali. Vai fazer o quê se agora veio as leis? Eu acho que quem está ali tem que ficar ali. Começa embora uma oficina, vai embora uma agroindústria, vai embora outra. O que, que vai virar do nosso município de Biraiaras? Vai virar uma cidade de idoso. Os jovens estão indo embora. Então, acho que no momento, a gente tem que olhar com carinho a respeito disso. Uma coisa aqui que quero comentar sobre a Quitanda Campesina. O Ari Benedetti fazia parte, naquela época, juntamente com o prefeito Dotti. São 14 anos, sim, Ari, que a quitanda se instalou aí. Eu defendo os produtores que entregavam o seu produto ali. Aí recebia e vinha. Claro, o senhor comentou aqui, cada 30, 60... Isso é verdade. Não estou dizendo que não. Mas eu não faço parte da direção e vocês também não vão achar o nome do Itamar em ata. Então não é o Itamar que veio responder da quitanda aqui. A quitanda, quem tem que responder é o Hermes Toás. E não o Itamar Baré. Eu defendo o produtor porque foi cobrado. Itamar está sendo fechado. Dê outro espaço, se nós podemos conseguir. Mas vamos fazer o quê? Se é para fechar, se fecha. Se é para construir a Casa da Cultura, você faz a Casa da Cultura. O MPA saiu, veio se instalar aqui. os produtores, o pessoal da cidade deve estar vindo comprar aqui. E esses pequenos agricultores ali, vereador ali, que o senhor diz que conhece todos os agricultores do município de Ibiraiaras. O senhor conhece? O senhor sabe quanta área de terra eles têm? Então acho que eles mereceriam sim um lugar para se instalar para vender o seu produto. Tem agricultor que tem 2 hectares de terra. Vai viver com o quê? Só de aposentadoria? Estão produzindo produtos orgânicos? Eu acho que é uma forma de ele sobreviver. A câmara fria está no seu lugar. A casa, que fala de galpão, e que bom que o Vilmar Todeschini está aqui, está lá na casa, cuidando da casa. Obrigado, Vilmar. É isso aí. Você está cuidando muito bem da casa. Você sabe muito bem o que é colocado dentro do galpão. O galpão está ali. Está ali à disposição de qualquer um. A câmara fria está tá ali à disposição. Agricultores que vêm ali buscar botar o seu alho ali dentro da câmara fria, não foi negado para ninguém. E o Vilmar Todeschini é testemunha. Está aí. Quero só me manifestar a respeito do Nataluz, a gente
concluindo isso aí, Tamar.
A gente não pôde estar presente, mas vi um fato interessante. Motorista de ônibus do município. Eu filmei esse cara. E ele disse assim, ele não tinha me visto. Pelo amor de Deus, Itamar, não me denuncie porque eu preciso do emprego. Era só isso, presidente. Muito obrigado.
Peço ao senhor Itamar Baré que retome seus trabalhos.
Vereador Ari Benedetti.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, a gente fica sentido porque eu tenho dito que eu conheço todas as pessoas, os agricultores, família por família, conheço toda a nossa comunidade e acredito que o legado que a gente deixa aqui nos entristece porque muitas coisas que são levantadas aqui não é de competência da Câmara de Vereadores. E você sabe muito bem que toda uma administração ela tem um planejamento, ela tem um cronograma. Por exemplo, foi feito toda uma questão de levantamento aqui com a comunidade do Divino. Você sabe que agora o Diego veio aqui e elogiou. Existe um cronograma, nós temos mais de 1.000 quilômetros de estradas. É? Então, evidentemente que em algumas, é verdade, nós temos máquina pesada, nós temos trator de grande porte. Isso aqui sempre vai ter pedido de providência. Mas as portas estão abertas, converse com os secretários, Ita.
Já conversei.
Eu, no primeiro ano do Douglas, nunca falei isso para ninguém. Estourou dois tubos na frente da minha casa, que ali tem um problema crônico naquele saneamento. Naquele escoamento da água e da chuva, principalmente. O diretor de serviços urbanos foi lá, meu caro presidente. Evidentemente que abriu, corrigiu, tirou o calçamento. As pedras ficaram na frente da minha entrada. Eu pedi uma, duas, três vezes. Nunca foi feito e fiquei 6 meses sem colocar o carro na garagem. Eu peguei um peão, eu e ele fizemos. Pronto. Nunca falei para ninguém, nunca fui para a rádio, nunca pedi para um vereador. Gente, nós temos que crescer em certos determinados momentos. Diego, eu nunca fiz parte da Quitanta, nunca fui numa reunião. Evidentemente que eu apoiava e penso da mesma forma. Nós precisamos incentivar, apoiar, mas desde que isso venha agregar valor, que venha
a crescer a economia, o potencial de Birayaras. Agora, no momento que não se faz nenhuma prestação de conta, que recebe um incentivo, um subsídio do município, de quase 500 mil reais, Itamara, e não paga os produtores, não presta conta, eu estou pedindo o apoio de vocês no sentido de buscar a veracidade dos fatos. É isso que nós precisamos ter responsabilidade com o dinheiro público que já é escasso. Meu caro presidente, à luz de São Sebastião, tive a felicidade de estar lá junto com o secretário da Agricultura na quinta-feira e tinha 10 dias para ligar a luz e colocar o posto de água em funcionamento. Portanto, eu acredito que todos os setores que estão sendo, têm um planejamento e vai ter resultado concreto. Com relação aos fogos de artifício, eu quero parabenizar a administração e penso diferente. Respeito quem gosta disso, dos fogos de artifício, mas além de ser um valor que só faz poluição, contamina o meio ambiente, aproveite esse dinheiro, dá um presentinho para uma criança, deixa nossos filhos contentes. Então, respeito quem gosta disso. Mas eu, particularmente, eu agradeço à administração por não correr o risco daqui a pouco de se machucar alguém, contaminar o meio ambiente e contribuir para o aquecimento global. É o meu ponto de vista. Com relação ao nosso vice-prefeito, Sapinho. Meu caro presidente, eu respeito a sua opinião, mas discordo plenamente. Está cheio de político nesse mundo de Deus que não pega no pesado. Eu fazia tempo, eu olho para o Sapinho e vejo Osmar Bignini, querido que Deus o tenha. Uma pessoa dedicada, veste a camisa, pega o caminhão, vai fazer o serviço. Olha o exemplo do ex-vice-prefeito, só recebeu o salário, gente. Não vamos. Vamos bater palma para esse homem aí e dizer, continua assim, nós precisamos de gente séria que vai, bota a mão na massa, contribui. Eu penso pelo menos assim. E eu preciso encerrar aqui e fazer um comentário, meu caro presidente. A gente ouve de tudo nesse mundo. Até que a Dilma sofreu um golpe. Não, acho que a minha sabedoria não chega tanto para desvendar o que realmente tem de certo, o que tem de errado. Mas enfim, a população, que a Dilma sofreu um golpe. Blá, blá, blá. Gente, então vamos retroagir um pouco o tempo. No consenso, quem que fez o consenso? Foi só o Ferdinando? Não. Os cabeças dos partidos sentaram e fizeram consenso. O Ferdinando também, na minha opinião, sofreu um golpe, então. Porque no momento que começaram a criticar, podiam criticar, não deu certo. Mas sai da administração, sai do governo, renuncia o mandato. Mas ficavam criticando e recebendo dinheiro público até os últimos dias. Não é coerente, não, gente. É dois pesos, duas medidas. Ou nós somos gente séria, honesta, ou não somos. Toda aquela parafernália que sobrou foi o Ferdinando, o cara que enterrou o município. Mas, gente, não é assim. Na hora de sentar e montar o consenso, todo mundo saiu abraçado dizendo: o município agora vai. E por um motivo ou outro que eu não estava presente. Mas não vamos jogar a responsabilidade tudo em cima de uma pessoa. Todos os ex-prefeitos que passaram aqui têm o meu respeito, a contribuição desse cidadão, porque fizeram aquilo que estava no seu alcance. Eu tenho amigos de todos os partidos, jamais vou cometer um equívoco desse, de se apaixonar tanto, de dizer que foi um golpe. Não. Vamos botar as claras, e o legado que eu quero deixar, a minha modesta contribuição, agradeço por demais o partido, o PMDB, o Negrinho, agradeço demais todos os militantes que eu que eu convivi na minha vida, mas nós precisamos, se nós quiser ver o nosso município melhor, nós precisamos dar um passo avante da nossa ignorância, às vezes, muitas vezes. E o Natal chega e que contagie mentes e corações no sentido da gente não fazer mais esse debate que não leva a nada. Vejo, para encerrar, finalmente, eu fico sentido, meu caro presidente, porque vejo, fiz a argumentação, pensei honestamente que a questão da CAT é uma questão que não é polêmica, vai ser votado, nós podíamos ter votado tranquilamente, sem problema nenhum. É um reconhecimento da municipalidade pela competência, pela coragem, pela dedicação. E eu não via nenhum motivo de ter sido apreciado esse projeto. Infelizmente, vai ficar para a próxima sessão. Quando eu pedi a sua ajuda, seu presidente, é no sentido dessa questão dos recursos, e eu gostaria de saber o posicionamento de cada vereador no sentido da gente buscar essas informações, porque se nós erramos no passado, vamos aprender para não pecar mais no futuro. Muito obrigado.
Vereadora Helena Mar, do PP.
Presidente e demais colegas, pegando um gancho na questão aí do seu charada, seu Ivanir Dalzotto. Outro proprietário de estabelecimento que está sendo muito prejudicado é o Bonato. São décadas de trabalho ali, que eles já vinham instalados, tanto um como o outro, e por causa de uma lei ambiental, estão sendo prejudicados. Eu vou procurar estudar muito bem a lei de diretrizes urbanas, enfim, o que compete ambiental também. Eu acho que as empresas que estão instaladas há um período, até ter sido aprovada em 2014, se não me falha a memória, a alteração da lei do ambiental, eu acho que cabe ser usado aquela outra lei antiga. Porque eu acho que dessa forma não tem como as pessoas continuarem trabalhando. Como já vários subiram aqui falando que empresas estariam indo embora do nosso município por falta de infraestrutura, de apoio e outras coisas e outros critérios, eu acho que cabe a nós vereadores, a partir do ano que vem, tomar uma providência. Eu acho que empresas do porte, como a do seu Ivanir Dalzotto, como a do Círio Bonato, precisam uma atenção especial. Se eles têm que se adequar de alguma forma, eu acho que tanto um como o outro já tomaram as suas devidas providências. Estive conversando com o Círio, ele me deu a informação que ele já fez várias adequações conforme iam sendo exigidos e pedidos pela nossa bióloga. Só que da forma que ela está querendo implantar, não tem mais condições. Ele, infelizmente, diz que vai acabar fechando o estabelecimento dele por não poder acompanhar todas as exigências que ela está querendo. Então, eu acho que peço para todos vocês também, para nós rever esse assunto, porque é de suma importância para empresas do tamanho e da quantidade de funcionários, principalmente o seu Ivanir, com a quantidade de gente que emprega lá, para nós podermos continuar com empresas deste porte, contribuindo com a arrecadação no nosso município. Didi, você falou do consenso. Concordo contigo. Todos os partidos estavam engajados. Só que eu sou prova viva disso, está aqui a Kátia, que também, se ela pensar um pouco, ela vai lembrar. Eu sim fui perseguida. Não chacoalhava, não balancei, nunca balancei bandeira política para lado algum. Só que na gestão antes dele ser consenso, nós, quadra 54, que é onde eu moro, e a quadra outra de cima, onde Cinelli Motos, Ivo Guadagnin residem, a gente fez uma comissão e viemos conversar com o prefeito. Essa questão eu já comentei aqui na casa, mas para lhe esclarecer. Viemos conversar com o prefeito que nós tínhamos um problema muito sério de esgoto que circulava dentro dos terrenos. E estourava onde? na casa do seu Picoloto, da dona Claudete, e na minha casa, onde voltava um esgoto dentro das residências, tanto na minha como a dela de chuva. O senhor Ferdinando simplesmente me disse, ó, estamos trocando a administração, ano que vem é consenso, vamos deixar para o ano que vem. Muito bem. Virou administração, o que aconteceu? Mais um ano sem obra feita. Ele tirou férias, resolvi vir pedir para o vice-prefeito, que foi convocado tanto a Kátia, que era engenheira, para fazer um levantamento do valor que iria ser gasto, como a que fazia as licitações e os empenhos. Sem problema nenhum, o custo, a mão de obra era da prefeitura, era só a canalização que precisaria ser comprada. O custo não era um absurdo. Começaram as obras do rio, ali no rio, na frente do Miguel Vaca, que era uma tubulação nova que teria que ser ampliado o tamanho do tubo. Chegou perto da minha casa, infelizmente, o Ferdinando voltou das férias e a obra foi trancada. Passaram-se mais de 3 meses aquele buraco entre a minha residência e a entrada da oficina do Lucas aberto, correndo vários riscos. Então, eu não tinha partido e fui perseguida politicamente porque o vice-prefeito começou o trabalho. Então, eu acho que tu te engana em dizer que era um consenso. Não, o Ferdinando mandava. E se ele dissesse que aquilo tinha que parar mesmo. Então, eu acho que a coisa tem que ser revista de qualquer forma. Essa história, tu reclamasse também da frente da tua casa, na mesma forma falo eu. Graças a Deus, depois de tanta pressão, conversado com todos os vereadores da casa, pedindo apoio de cada um, tanto do governo como as da oposição, que não tinham voz nenhuma, que na realidade seria consenso, mas pouco podia ser opinado, conseguiram terminar o serviço. Graças a Deus, nunca mais entrou água dentro da minha casa e da propriedade da dona Claudete. Porque aquilo ali é uma questão de saúde pública e não era uma questão de beneficiar só ruas ou coisa assim. Seria isso o meu esclarecimento. Muito obrigada e boa noite.
Vereador Silvio Casanato.
Presidente, caros colegas vereadores, público aqui ainda presente. Presidente, essa semana eu fui... Não, melhor, semana passada eu fui procurado por algumas pessoas onde vieram me questionar sobre o nosso ginásio. Então eu vim aqui para dar uma explicação que o pessoal estava comentando que alguém teria falado que teria voltado a verba. Mas assim, ó, não voltou a verba. Já foi iniciada em Santa Clara, né, e Santo Expedito, que fazem parte, né, da emenda. Santo Expedito não, mas Santa Clara já foi iniciado, né, o pessoal da Caixa acho que já veio fazer vistoria. Então não volta mais a verba, fiquem tranquilos. O ginásio vai ser reformado, a quadra vai ser melhorada, porque realmente está feia e precisamos lançar um campeonato ano que vem para essa gurizada aí, que estão precisando. Sobre o projeto de lei número 058 da Cátia ali, que altera o padrão, eu só queria dizer que, no meu ponto de vista, caros colegas vereadores, já votamos projetos aqui nessa casa, onde o presidente consultou na hora os vereadores, os líderes de bancada, e houve o concordato e a gente votou sim. Então, eu acredito que não esteja precisando um parceiro do IGAN aí. Eu acredito que nós podíamos ter votado esse projeto, que é de suma importância para o nosso município, mas assim, é o direito de cada vereador analisar bem o projeto e votar conforme achar que deve. Então, poderíamos ter votado hoje? Poderíamos. Mas acredito que na próxima sessão estaremos votando esse projeto. Meu voto com certeza vai ser favorável. Exerce um papel importante na nossa administração, assim como exerceu na administração do Douglas, do Ferdinando, em outras administrações. Sobre a tristeza da Denilda, eu nem vou comentar muito. Estradas ruins? Tem. Estradas boas? Tem. A gente sabe que tem que melhorar. Vem aquela questão do rolo, que agora estão mexendo. Então, acredito que vocês estão nos cobrando, e eu acho que deve ser cobrado, que cobrando a administração não sossega. Ela trabalha. Mas, pessoal, 11 meses, se a gente fizer tudo em 11 meses, não tem como. A gente sabe que, às vezes, quebra uma máquina, quebra uma patrola, como quebrou o rolo. Então, vamos ter calma e vamos, sim, ajudar a administração. Porque acredito que nós concluindo aquelas obras que eu comentei, que eu mencionei antes, não é para fazer mais do que quem passou aqui. E nem menos, vai ser um montante de obras que a administração, junto com essa casa, como eu disse, vai concluir. Então eu acredito sim que 11 meses, um ano, passa rápido, mas, gente, com calma nós vamos concluir isso, vamos melhorar as estradas. Diego, eu vou me informar ali com a Secretaria de Educação ali sobre o motorista, você tem me informado que eles já sabem lá. Eu vou me informar ali, bem certo, tomar conta para ver sobre o motorista ali. Sobre o Natal Luz ali que você falou que não me viu, eu acho que eu estou vendado, porque eu estava lá, fiquei a tarde inteira. Realmente, a hora que chamaram as autoridades lá, eu não me fiz presente lá na frente, fiquei meio envergonhado, estava de boné, né, daí... Mas tranquilo, mas eu estava lá como cidadão de Pirayaras prestigiando o evento, que foi um evento bonito. A gente sabe que a gente cobra que sempre quer mais. E tem que ser assim, né? Mas que bom que deu para a gente fazer esse evento, não só a administração, com a ajuda das entidades, dos bairros, dos vereadores e dos munícipes. Então é assim que tem que ser. Itamar... Sobre esses serviços ter negado, fico sentido mesmo, eu vou me informar e você tem que cobrar mesmo. Eu até esses dias eu sentei com o pessoal ali, com o Negrinho e o Sapinho e cobrei, disse que a gente tinha que parar realmente de fazer serviço particular e vamos rasgar essas estradas, e vamos abrir essas estradas e vamos deixar de fazer serviço particular para todo mundo. Não tem serviço particular para ninguém. Quando tiver as estradas boas, eu sou dessa opinião, daí você faz o servicinho. Então, eu não sou contra fazer o serviço particular, só que eu acho que no momento a gente tem que fazer as estradas. Minha opinião também. Sobre ali a oficina do Estiarada, realmente eu acho que essa casa tem o poder de ajudar ele, porque existia uma lei que era de 15 metros no passado e não porque o Douglas mandou esse projeto diminuído para 5, que eu vou aqui crucificar ele, não. Veio esse projeto, eu votei contra. Na administração passada eu votei contra. Não me lembro quem que foram os que votaram. Eu votei contra, eu achei que tinha que continuar os 15 metros, porque 5 metros ia ter muito terreno aí na cidade, muitos moradores que iam sair prejudicados. Assim o município sai prejudicado, porque já pensou, você fecha uma oficina dessas, quantos empregos, né? E a gente aqui brigando para ter mais emprego, para ter mais empresa. Então, acho que essa casa tem o poder, sim, junto com a administração, de ver uma saída, de sentar com esses empresários e daqui um pouco mudar a lei, né, Helena? E poder ajudar. Sobre o vice-prefeito, é até engraçado, porque eu estava aqui na administração passada. Nós vinha aqui e queria denunciar o vice porque não vinha trabalhar. Agora o Ita vem aqui e quer denunciar porque está trabalhando. Quem que está errado? Bah, aí não sei. Vamos deixar o homem trabalhar, Ita. Que bom que ele está ajudando, está se empenhando. Eu vim aqui várias vezes e aplaudi ele. Tu sabe disso. Então, que bom mesmo. E sobre, para concluir, seu presidente, e sobre o vice-prefeito da administração passada, eu sou muito amigo particular dele, mas a gente aqui não se mistura amizade, aqui a gente tem que defender o município, defender a população, defender o nosso povo, e lá fora sim, é como a gente diz, a gente briga às vezes aqui, mas lá fora saem abraçados, daí o povo diz, ah, eles já estão se abraçando, não. O nosso grande duelo é aqui, mas é um duelo do bem, um duelo para ajudar o município. Então eu vou concluir uma frase que na posse ele usou aqui. Ele usou a frase seguinte: eu sou o cara. E agora eu vou concluir a frase. Eu sou o cara que não vou trabalhar. Essa eu acho que seria a frase certa, porque ele não trabalhou. Então, parabéns, Jones Welma, parabéns, Sapinho, como todos conhecem. Está trabalhando há 11 meses e acredito que vai encerrar os 4 anos trabalhando. Muito obrigado, senhor presidente. Por enquanto era isso.
Vereador Douglas Albuquerque, do PP.
Senhor presidente, caros colegas, público de coragem ainda aí, queria dar meu parecer sobre o projeto 58 da Kátia. Kátia, nada pessoal, o projeto entrou sexta-feira, de manhã a gente pegou os projetos, a gente chegou de Brasília quinta de noite. Alguns projetos, sim, foram liberados pelos líderes de bancada para serem votados urgente. Achamos melhor fazer uma análise jurídica, nada pessoal, e na próxima sessão, certamente, esse projeto vai ser votado, tá? Didi, não discordo a tua colocação da quitanda. Até já conversei contigo que não tomei posição por causa da quitanda. Reconhecemos alguns erros, com certeza. Mas uma coisa, senhor presidente, que eu acho um pouco errada, não adianta agora nós ficar denunciando a quitanda, fazendo essas cobranças, sendo que já está fechada. Eu não estava na administração passada, eu não era vereador. Talvez os vereadores teriam que ter feito essas cobranças, feito esses pedidos de informação, denunciado essa instituição, feito as cobranças necessárias. Como levantaram aqui a Helena, o Diego, vocês mesmos, estamos com sérios problemas em várias empresas aqui da nossa cidade por causa das liberações do meio ambiente, que nós sabemos que não são só essas duas que foram citadas aqui pelos colegas. Então, eu acho que temos que lutar por essas empresas que ainda estão abertas e estão funcionando e gerando emprego no nosso município. A quitanda, infelizmente, já fechou. Sinto pelas pessoas que ali tiravam grande parte de sua renda, presidente, mas reconhecemos também que pela sua colocação de há erros nessa administração, dessa quitanda, com certeza houve. E eu acho que erro nosso, não só dos vereadores, como da administração passada, mas da população que não cobrou da quitanda as informações necessárias. Não sei se alguém vai querer levar para frente essas cobranças, senhor presidente. Então é a cargo do responsável da quitanda. Então eu peço a ajuda de vocês que vamos lutar por essas empresas. Não adianta a gente ficar brigando por uma instituição que já fechou e que talvez vai fazer falta para o nosso município, com certeza. Denilde, eu só quero te falar da tua colocação, do Escovate. Silvio, você disse que a gente não pode se agarrar numa sigla partidária. Não tiro toda a tua razão, mas estamos aqui representando o povo por causa de uma sigla partidária. O partido nos colocou aqui para representar essas pessoas que confiaram em nós. E não só essas pessoas, mas o povo, a população inteira de Viraiaras. Os nossos representantes lá em cima nos cobram. Do jeito que nós cobramos deles esses recursos para o nosso município, essas emendas, eles com certeza o ano que vem vão nos cobrar. Quando vocês foram a Brasília, o senhor Didi me pediu que em nome do Partido Progressista nós mandássemos um ofício à Ana Amélia pedindo uma emenda. Nós mandamos. Gravata está aí de prova, a Helena, assinado por todos nós. Vocês podem irem lá, as portas estão abertas de todos os gabinetes para serem visitados. O que nós achamos errado e ficamos tristes foi a colocação que vocês quiseram investir a verba. Vocês quiseram destinar a verba do nosso deputado. Isso eu acho que não é certo. E nem os nossos colegas, nem o nosso partido e o próprio Covatti. Você pode conversar com ele. Ele mesmo disse com as palavras dele que jamais iria entregar uma emenda para o nosso município sem consultar os seus vereadores. Que somos nós que vamos ter que pedir votos para eles o ano que vem. Então, assim, Delilda, não estou lhe reprimindo por causa disso. As portas do Covatti, Jerônimo, a senadora Namélia estão abertas para todos os partidos irem lá. Isso eu posso lhe garantir. Só que as verbas, eu acho que nós que vamos destinar e vamos escolher. Escolhemos já essa do Covatti, que certamente, Silvio, irá enriquecer a nossa praça. Vamos investir os 250 mil do Covatti Filho na revitalização da nossa praça. Não sabemos se vamos fazer toda, mas vamos investir todo esse dinheiro lá para ver o que vai fazer. Porque está iniciada desde a administração, o início da administração passada, e eu acho que é um dos pontos turísticos da nossa cidade é a nossa praça.
Então, assim, ó, Denilde, eu não quero que você leve mágoas de família. Eu acho que, do jeito que você é um partido, ele também é de outro partido. Eu acho que você tem que respeitar. Ele lhe trata bem, ele lhe recebe em seu gabinete, mas eu acho que tu não tem que tirar satisfações com ele sobre o investimento da verba. Se nós misturarmos família, a minha família é dividida em vários partidos. E mesmo assim a gente não deixa de se dar bem e se respeitar. Tive o apoio de alguns, de outros não tive. E eu acho que a gente tem que ter o respeito. Os nossos debates aqui nessa casa, eu acho que não podem sair fora dessa porta aqui. Eu acho que a nossa amizade, o nosso companheirismo fora daqui tem que prevalecer. Se estamos debatendo aqui, é alguma coisa para o bem do nosso município. E não para prevalecer, para favorecer algum de nós ou algum lado do nosso partido. Senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Evin Alban, do PNDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoa que nos assiste, tinha que vir fazer mais umas colocações aqui, já que falo muito de cobrança, que não fazem serviço, né? Fazer umas colocações aí que aconteceu na administração passada. Então teve um certo dia aí que foi na Secretaria de Obras, aí precisava de um serviço, aí chegou lá, demoraram 3 meses para vir fazer, não vieram. Daí voltei, né, mandaram na Secretaria da Agricultura, que já tinha passado por lá, onde o secretário era do PT. Tá, chegou lá, peço o serviço, anotou lá, diz, não, em breve nós vamos ter vários serviços na tua região lá e vamos fazer para você também. Aí vieram fazer para os outros, nada de vir, nada. Aí volto, aí certo dia alguém diz, eu também deixei meu nome lá. Digo, não, mas na lista que eu vi, eu olhei lá, que ele me passou, não estava teu nome lá. Então era uma coisa meio politiqueira ali dentro também. Então se você vai olhar, não adianta nós cobrar hoje de alguma coisa que está um pouco indiferente, se antes nós, a administração fazia, principalmente o secretário da Agricultura, né? Aí teve o escavo lá, umas coisas lá, os caras tiveram que pagar para fazer, não vieram fazer. Eu, depois de 2, quase 3 anos, o meu serviço, por acaso, eu já tinha pago o mais principal, chegou uma reta lá, pousou lá, digo, não, beleza, fala com os homens lá para o meu serviço. Aí, chegaram de manhã lá, conseguiram trabalhar 30 minutos para mim lá, resolver o problema. Então, em 4 anos, 30 minutos de serviço, eu tenho um bom retorno de ICM para o município. E fui discriminado. Posso dizer que fui. Ainda chegaram lá, ficaram pensando se iam fazer ou não, né? Aí teve outras questões também de horas que foram sorteadas. Teve uma época aí que foi sorteado os caras que destacavam nota tal, ali, e era feito serviço, tantas horas, 2 horas para cada agricultor. Aí teve pessoas que foram sorteadas que até hoje estão dizendo, bah, eu estou esperando ainda essas horas, que eu ganhei 2 horas de serviço, até hoje não vieram fazer para mim. E tem não um só, mais do que um que me falaram isso. Se precisar fazer o nome, eu faço. E deve estar ali, onde foi feito o sorteio, deve aparecer ali quem foi sortear. E dá para ir ver se foi feito ou não. Então tem essas coisas que a gente fica até meio triste de ver. Tanta cobrança, onde que a gente podia pensar em trabalhar, fazer alguma coisa para o nosso município. É só cobrança, achando coisa errada, né? Mas todos que passaram fizeram coisa errada, como fizeram coisa certa. E o município se andou um pouquinho graças aos que passaram, né? Agora não cobrar demais agora, também 10 meses, 11, 12, ficaram cobrando, bah, não fizeram isso, não fizeram aquilo. Mas a administração passada, depois de 2 anos, começaram a trabalhar. Se você vai analisar quanta coisa que fizeram no último ano, depois dos 2 anos, é só pegar e ver, tem várias coisas aí. Se precisar, eu tenho anotado aí. Mas foi depois dos 2 anos. Então, acho que dá para nós. Política assim mesmo, você vai ver, as estradas tá em condições ruins, tá? Mas sempre, sempre foi assim. Você passa a patrola, fica boa, aqueles buracos lá, dá uma chuva, já volta normal de novo, né? E a nossa, tem umas estradas pro meu lado aí, faz 6, 7, 8 anos que foi cascalhado, e tá na hora de botar cascalho de novo. Então não adianta passar a patrola, dali 8 dias dá uma chuva, tá igual. E eu tô cobrando, quero que venha arrumar. Mas também, questão do serviço particular também, eu sou contra. Vamos arrumar as estradas, vamos fazer aqueles mais necessários. Mas acredito que para o próximo ano, tenho falado, e acho que as coisas vão mudar. Vai mudar e vamos tentar fazer as coisas funcionar dentro do possível. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra está à disposição. Comunicação de líder, 5 minutos. Vereador Diego Poerari, do PTB.
Senhor presidente, caros colegas, público de coragem que ainda nos assistem, vai ser rapidinho. Sirenei, boas-vindas, caro vereador. Rápido umas explicações aqui, gente. Sobre o projeto 58, votamos também projetos como a PCCI e a PAI, que não iam criar nenhuma polêmica, que não ia dar nem um problema. A administração trouxe pessoas para dentro aqui da nossa Câmara para tentar forçar nós a votar. Votemos, a PAI ainda foi solucionada, a PCCI até hoje, mas não vou entrar em debate sobre isso. Por isso que eu estou a risco. Porque a gente aprova os projetos e daí depois não acontece as coisas e sobra para nós. Se nós não estudar direito o projeto, pois sobra para nós vereadores. Me lembro que nem fosse hoje a primeira reunião que a prefeita chamou nós, 9 vereadores, que o cara amigo Negrinho estava também conosco e ele disse assim, ó, se os vereadores aprovam e deu certo, méritos da administração. Se os vereadores aprovam e der errado, culpa é só dos vereadores. Então, assim, ó, vamos estudar esse projeto, vai passar. Nada pessoal, que fique bem claro isso, nada pessoal. Porque acontece isso, qualquer projeto que possa criar qualquer polêmica, a administração traz povo ou as pessoas para dentro da Câmara para tentar jogar os vereadores contra a população. Meu caro amigo Silvio, não é fazer tudo, a gente não quer que faça tudo. Mas se desde o começo do ano tivessem só mantido as estradas, não estavam na situação que está hoje. Sobre o vice-prefeito, parabéns ao Johnny. Dou os parabéns ao Johnny, sim. Não é que a gente não queira que ele esteja trabalhando. Isso, não vou defender o vice da administração passada, que também teve a sua participação. Sempre que precisou, teve aqui. Teve no seu lugar na administração. Mas o que a gente cobra é se acontecer qualquer coisa com o caminhão ou com o caminhão prancha, que não me trouxeram quem que era o motorista ainda, qual o problema que vai dar? Apenas isso a gente quer falar. Não é que não queremos que o vice trabalhe. Parabéns a ele. Parabéns mesmo. Sobre biólogo e fiscal, bem rapidinho. Eu cobro uma igualdade a todos. Pois teve gente que construiu em cima de um córrego. E não deu nada. Agora, empresas que estão aí dando serviço, como a gente vem aqui discutir tanto de área industrial que o nosso município não tenha, e estamos aqui discutindo um com os outros, vamos tirar as empresas que temos dentro do nosso município? Empresas de 40 anos? Vamos estudar, vamos sentar com esse pessoal, mas não chegar nas duras que nem estão chegando. Quantos empregos essa família dá? Quanta renda traz para os nossos municípios? É isso que nós temos que pensar. Se tem algo errado, senta com esse pessoal, conversa. Não, vamos trancar. Vamos fechar. É complicado. Quantas famílias dependem dessa empresa? Quantas empresas perdemos por falta de área industrial? Tem uma Concretiva em Caseiros. Teve mais uma empresa que está indo a Guabiju. Tem várias empresas. O próprio BOC. Então, assim, ó, vamos cobrar igualdade a todos. Ou é para todo mundo ou não. Os serviços, meu caro amigo Ivinho, o senhor fala que eram cobrados, eu acho que agora na administração agora também é cobrado esses serviços particulares. Isso aí é uma cobrança que não é de agora só, não foi a administração só passada que cobrava de serviços particulares, mas vem há anos. Engraçado que o senhor cobra 2 anos, a administração praticamente parada, mas como a administração passada recebeu a prefeitura? Como estava o maquinário? E como foi recebido a prefeitura de agora? Como estava? Em perfeito estado. Pois o prefeito passado, prefeito atual, mecânicos e borracheiros assinaram. Máquina por máquina, caminhão, patrola, o que foi. Tem a lista, se os senhores quiserem ver, posso mostrar para os senhores. Como todos têm. Então assim, ó, vamos continuar cobrando. A população nos cobra, nós vamos cobrar. Somos vereadores eleitos para estar aqui fazendo a voz do povo. Cobrando, vamos continuar cobrando. Quando tiver que dar os parabéns, vou subir aqui e vou dar os parabéns. Mas quando tiver que cobrar, vou cobrar. Muito obrigado a todos que estão ainda aí com nós. Hoje se alugou um pouquinho, mas o que vale é vocês estarem aqui dentro para ver o trabalho de todos. Que a gente não está aqui só para criticar. Estamos aqui para ajudar também. Muito obrigado.
A palavra está à disposição. Peço por Douglas assumir os trabalhos da mesa.
Com a palavra, senhor Itamar Baréia.
Presidente, caros colegas vereadores, povo que nos assiste, a gente vai fazer rapidinho. Quero agradecer à administração o patrulhamento da estrada da comunidade de Santo Antão. Obrigado por ter nos ajudado. Uma coisa que a gente não quer deixar fora, que foi questionado aqui, sobre a casa do Mel, aonde que foi convidado vários agricultores que querem participar para ser sócio da casa do Mel, está aberto juntamente com o presidente Itacir Poerari. Na verdade, nós tivemos um custo na época dessa agroindústria. Mas está à disposição aí de qualquer agricultor. Nós estamos fazendo formação para os agricultores, como lidar com esses bichinhos. E a gente está convidando todo mundo para participar. A Emater está nos ajudando, o Sindicato de Brás está nos ajudando. Então, quem quiser participar, é uma agroindústria pequena que está começando. Conseguimos recurso via o governo do estado. Estamos aí. Eu sei que os papéis e coisas que vêm do estado não estão sendo fácil, mas a gente está peleando para deixar ela em dia para nós começar a administrar. Quero dar os parabéns, sim, para o prefeito Sapinho, pela obrigação para nos ajudar o município de Biraiaras, mas eu quero colocar o seguinte, se fosse o prefeito Douglas, juntamente com o Lino Tunin, e o Lino Tunin dirigindo um caminhão, eu tinha certeza que o PNDB ia dar um impeachment. Porque a lei do município, o vice não pode trabalhar. Todos vocês sabem, eu não sou advogado. Aqui dentro nós temos advogado. A lei orgânica do município, o vice não pode trabalhar. Mas se fosse o PNDB na administração, eu tinha certeza que dava o impeachment para o vice-prefeito. A respeito da quitandare, que tu está perguntando ajuda para os vereadores, você que levantou a questão, vai investigar. Se você acha que o que está no papel, aonde está, eu também não sei. O senhor vai investigar. Eu estou a favor do agricultor, que eu acho que nós podíamos ter muito bem o espaço a respeito. A respeito do consenso, o PT entrou no consenso e na época, o Ari Benedetti sabe, o Ari não aceitava o consenso. No começo aceitava, depois não aceitava mais. O PT, na verdade, saiu do consenso, Ari. Nós saímos do consenso porque as coisas estavam erradas. Para que ficar? Para ficar ganhando salário? Nós saímos do consenso. O Ari Benedetti, eu conheço ele até embaixo da água. E se precisar ficar discutir até amanhã cedo, eu fico com ele. Porque eu conheço ele muito bem. Os 60% do que ele fala, o vereador, ele mente. E o 40% é verdade. Eu conheço ele muito bem. Não vai dizer que eu não conheço. O Ari, se tem que defender o demônio, o diabo, ele defende. Ele está no PNDB, ele defende. É um cara que defende. Conheço ele bem. Eu conheço o senhor Ari Benedetti. Quero deixar aqui registrado que a gente fez um pedido aqui na Câmara de Vereadores, os vereadores votaram a favor, a respeito da RS-126 de Caseiro a São Jorge, onde que motoristas, caminhoneiros, perguntaram para roçar na beira do asfalto e até hoje não foi roçado. A gente sabe que está dando acidente, não é de hoje, mas olhasse com carinho a administração aí se pudesse cortar na beira do asfalto. Na verdade, concluindo, senhor presidente, de 4 anos atrás, a respeito do projeto do meio ambiente que veio, todos os vereadores votaram a favor. Não é, vereador Silvio, que o senhor votou contra, o senhor votou a favor. O senhor votou a favor. Eu não sou atrasado como vereador, não sou atrasado desse município. Mas quero dar os parabéns para o pessoal que foi a Brasília, para o Douglas, a Helena, o Diego, a Márcia. Que bom que vocês foram a Brasília e a partir do ano que vem a gente também está viajando para Brasília. Uma coisa que eu gostei de ver foi o vereador Diego abraçando com o Bolsonaro num vídeo. Se esse cara for presidente da República, se é candidato, e o Temer for candidato também, Diego, eu voto pro Temer. Voto pro Temer porque o Temer colocou e disse o seguinte: o povo brasileiro não se preocupe com a Previdência. De hoje em diante vocês vão durar 140 anos. Então eu tenho 50 anos com mais 140 dá 90. Que bom. Então, na verdade, vereador Diego, eu voto pro Temer. Nós sabemos que, na verdade, Ari Benedetti, não adianta. Todo mundo sabe que foi o impeachment da Dilma. Os aumentos, as coisas que está dando no Brasil, é um presente que ele está dando para o povo brasileiro. Esses dias foi 7% de aumento da gasolina. Esse é um presente de Natal. Vocês me desculpem, vocês estão aqui presentes? 7% de aumento? Tem aumento sim, para o vereador Itamar, mas entra todo o povo gaúcho, todo o povo brasileiro. Na verdade, os nossos deputados defendeu o Temer de ir para a cadeia. Eu tenho aqui a relação de todos eles, ó. Todos eles aqui. Mas não vou falar, não vou citar nenhum deputado. Eu quero ver o que, que vai acontecer em 2018. Aí o povo não venha se queixar. Muito obrigado.
Peço ao senhor Itamar Baré que retome seus trabalhos.
Não havendo mais nada, encerra a sessão.